Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora. Das 17h30 às 18h estamos em onda curta, nos 13.630, 17.655. Depois das 18h às 18h30 estamos nos 1530, onda média, e onda curta continuamos em 13.630, 17.655. Estamos, claro, está na internet, voaportugues.com. Estamos também no Facebook, onde os ouvintes podem seguir esta emissão e comentar e mandar perguntas. E no WhatsApp também, portanto, podem mandar as suas perguntas ou comentários. Não vale telefonar, é só por texto. E o nosso número no WhatsApp é 1-908-652-4584. Ao microfone convosco vão estar João Santa Rita e a Mayra de La Salete. E hoje temos um convidado muito especial. Temos o deputado Makuta Nkondo, da Casa CE, bem conhecido também jornalista e comentarista. Portanto, vamos discutir a situação em Angola. Mas antes disso, vamos ver as notícias a esta hora e começamos aqui nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump acusou os dirigentes das principais organizações policiais e judiciais do país de abusarem da sua autoridade para fins partidários. Trump acusou os líderes do FBI e do Departamento de Justiça de politizarem um que disse ser um processo sagrado de investigação a favor dos democratas e contra os republicanos. Espera-se que o presidente aprove hoje a divulgação de um controverso memorando de um dirigente republicano no Congresso falando sobre a questão.
O Parlamento Sul-Africano vai votar no próximo dia 22 em mais uma moção de não confiança no presidente Jacob Zuma. Moções anteriores foram sempre derrotadas pela maioria do seu partido, o Congresso Nacional Africano. A nova votação surge quando aumentam as pressões para Zuma abandonar o cargo na sequência da eleição de Cyril Ramaphosa para presidente do partido.
O Departamento de Estado americano anunciou hoje a restrição imediata na entrega de armas ao Sudão do Sul. Um porta-voz disse que a restrição abrange todas as partes em conflito nesse país.
O filho mais velho do falecido presidente de Cuba, Fidel Castro, suicidou-se ontem, anunciaram as autoridades cubanas. Fidel Castro Díaz Balarte tinha 68 anos de idade e sofria de profunda depressão, disseram as autoridades, que acrescentaram que o filho do antigo presidente tinha recentemente recebido tratamento hospitalar para a sua depressão.
E o secretário de Estado americano Rex Tillerson está no México, devendo encontrar-se hoje com o presidente Enrique Peña Nieto. As relações entre os dois países têm estado tensas devido a planos da administração Trump de restringir a imigração e renegociar o Tratado de Comércio Livre da América do Norte, a NAFTA.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes. Angola Fala Só. Microfone João Santa Rita. Aqui ao meu lado a Mayra de La Salete. Ela, como sempre, já está ali ocupada com as redes sociais e hoje tenho a certeza que vamos ter muita gente. Pois o nosso convidado é Makuta Nkondo. Ele é deputado, é também uma conhecida figura pelos seus comentários incisivos, alguns diriam provocatórios. Mas isso é o que nós vamos ver. Makuta Nkondo, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou-lhe a ouvir perfeitamente.
Ah, você está a chegar também em excelentes condições, o que é bom. Olha, para começar esta conversa com os nossos ouvintes, vou ser o primeiro a fazer-lhe uma pergunta que é bem simples. Como é que você avalia estes primeiros dois meses, digamos assim, da presidência de João Lourenço, um homem que, pelos vistos, está a contar com muito apoio, que se fala num novo ar de distensão e de maior liberdade em Angola e de mudanças. Como é que você vê a situação?
Ok, muito obrigado. O início do mandato de João Lourenço foi muito e muito bom, ou posso mesmo dizer excelente. Quase é um início que despertou a vontade de todo angolano viver em Angola. Um início que deu orgulho ao angolano de ser angolano e mesmo de chamar João Lourenço pelo meu presidente. nosso presidente, o presidente de todos os angolanos. Ele começou excelentemente, o homem é humilde, é simples, parece não ser presidente, ele não mudou de atitude, não mudou de comportamento, é simples e com uma linguagem clara. Isso foi no início. Quando foi dar a sua primeira mensagem à nação, ao parlamento, eu estava lá como deputado, vi o homem, contrariamente ao seu antecessor, cuja guarda presidencial quase que bloqueava toda a cidade. Ninguém podia aproximar-se de lá onde se encontrava. Ele é o contrário. O João Lourenço passa, cruza com outros carros, com as pessoas, sem ser incomodado, sem ser inquietado. João Lourenço chegou ao parlamento com meia dúzia de carros simples, o que deu o sinal de que aqui estaria o presidente da República e o tapete vermelho. Entrou na Assembleia com toda a simplicidade, sentou-se na tribuna ao lado do presidente da Assembleia Nacional, que é o Fernando Dias dos Santos, andou com normalidade e deu seu discurso. Até eu lhe prometi o meu apoio. O que notamos mais no João Lourenço são as exonerações e nomeações. Só que as exonerações de João Lourenço começam a falhar, porque ele anda a despir um santo para vestir um outro. Só o exonerado e o nomeado são ambos os santos, não muda nada. Os que estão a ser nomeados por João Lourenço não prometem. Muitos deles são os acusados de serem gatunos do erário público, de serem corruptos. São esses que João Lourenço está nomeando. Não estamos a ver diferença nenhuma. É ali onde começa a desmoralizar, onde começa a afrouxar a sua popularidade junto do povo. As exonerações e nomeações de João Lourenço, quase que ninguém está a ligar mais isto.
Muito bem.
Quando deu a primeira conferência de imprensa, aquilo foi uma decepção, respondeu mal à pergunta que todo o angolano pensava. O que que João Lourenço acha da despartidarização do Estado? Despartidarizar o Estado não é nomear Samacuva, Chivukuvuku, Lucas Ngondo, Angola Cabango, Benedito ao cargo de vice-presidente. Não. Um governador provincial não pode ser, ao mesmo tempo, secretário provincial do MPLA. Um administrador municipal ou comunal, ao mesmo tempo, secretário municipal ou comunais. É isto que não queremos. O cartão do MPLA vale mais do que o bilhete de identidade. É isto que nós não queremos. Mas João Lourenço respondeu, e aquilo que se diz em francês com méchanceté. Quer dizer que ele não foi com radicalismo, com desdém, quer dizer que aquilo desmoralizou todo mundo. E eu, visto aquilo, concluí que João Lourenço não é nada presidente de todos os angolanos, mas sim é presidente dos membros do MPLA. Mas a culpa não é dele. Por que João Lourenço está a fazer isso? Ele está para precisar salvar-se. De um lado, João Lourenço quer conservar, quer agradar o povo, ele elegeu, entre aspas, do outro, conservar o seu apoio no MPLA, que ele indicou como candidato a presidente da República. Como aqui as candidaturas não são individuais, não são livres, tem que colar-se ou pendurar-se. Okay? É isto o problema que João Lourenço tem neste momento.
Makuta Nkondo, obrigado pela sua reflexão. Vamos a ver, já temos ouvintes em linha e eu vou já pôr o ouvinte Domingos Simão, que está lá no Sul, está no Cunene. Senhor Simão, está-me a ouvir?
Estou a ouvir muito bem, Sr. João Santa Rita, e para mim, de facto, é uma honra. Eu escuto vocês há mais de 20 anos e tenho a oportunidade de falar com um grande figura proeminente da política angolana, o Sr. Makuta Nkondo. Portanto, meu boa noite para Makuta Nkondo e meu boa tarde para vocês aí, trabalhadores da Voz da América. Então, as minhas perguntas são as seguintes. Sr. Deputado Makuta Nkondo, é do teu conhecimento que a estrada que liga a capital de Angola para o norte de Angola, Zaire e aí por diante, deixa muito a desejar. A estrada também que liga do Bunda e o leste deixa muito a desejar. E a política do governo do Antalya e da sua excelência o Presidente da República, João Lourenço, é de que melhorar o que está bom e ratificar o que está mal. Qual é a opinião que tem a respeito dessas duas questões que eu coloco? E por outro lado também, sabe-se que Angola é visto mais nos parâmetros dos partidos. Temos a governação, não é? Com pessoas ligadas ao Antalya. E não temos ninguém que é da sociedade civil. Nós estamos aqui em presença de que, doravante, a coisa vai continuar assim. E também outra questão que eu queria perguntar é o conflito entre a Constituição angolana e aquilo que é o Estatuto do Antalya dentro desse Antalya, como político que é, como pessoa ligada à cultura e à história. Dentre estes documentos, qual é que tem mais a maior valência dentro deste partido político? E como última pergunta que eu tenho é a seguinte: até quando vamos ver uma Angola angolana igual para todos? É tudo que eu tinha. Muito obrigado, Voz da América.
Senhor Simão, só para esclarecer essa terceira pergunta sobre a Constituição, qual era a pergunta?
Sim, a pergunta consiste na seguinte: eu perguntava ao senhor Makuta Nkondo, como deputado, como vereador, como político, como jornalista, dentro do Antalya, qual é a análise que ele faz na questão da valorização? Estes do Antalya valorizam mais os estatutos do partido ou a Constituição em si, que é o documento reitor da Angola como nação, como Estado?
Muito bem.
Era a minha pergunta.
Pronto, Makuta Nkondo tem aqui quatro perguntas, resumindo, portanto, a questão das estradas. Depois a questão de se o governo vai continuar a ser dominado por gente do MPLA, sem pessoas do que este ouvinte chamou sociedade civil. E depois, portanto, esta questão da Constituição. E é isso. Faça favor.
Eu falei no Parlamento. Não devemos nos preocupar só das cidades e vilas, das zonas urbanas. Temos o que nos preocupar das zonas rurais, aquilo que eu gosto. Eu sou indígena e dei o exemplo da minha província do Zaire, onde todas as comunas estão isoladíssimas. O Serra de Canda está isolado de toda Angola. Imagine só, na Serra de Canda tem lá um professor, na nona classe só tem 7 alunos. Quando aqui a nona classe, para você conseguir lugar, é matar-se. Aí não há alunos, todo mundo foge porque é inacessível via estrada, que não são estradas picadas. Lufico está isolado. Mpangala, Pedra de Fetiço, Poelo isolado. Quelo isolado. Dibala e Kibala e Lunceto isolado. Kindezi também isolado. Madimba isolado. Aquilo é uma amostra no universo Angola. Fui ao município do Kipungu, na província do Huila, para ir ao quê? Via Malipe e Cuvelá e chegar a Talatilo, foi um calvário. É toda Angola. Estamos a ver. Por isso, quando dizem que melhorar o que está bem e corrigir o que está mal, eu, na minha campanha eleitoral, sempre questionava o que está bem em Angola. Aquele que está bem, que vai ser melhorar. Eu não vejo. Então, para mim, é reboot. Temos que desligar o computador e voltar a ligar para recomeçar a zero. Desligar Angola. Quanto à segunda pergunta, para o MPLA, aquilo que estás a perguntar da sociedade civil, eu pessoalmente sou da oposição. Se o João Lourenço não mudar se o João Lourenço continuar no melhor sentido, não vejo ninguém líder da oposição política em Angola, mesmo do lado da sociedade civil, que fará melhor que João Lourenço. Se João Lourenço não decepcionar, está no condicional. Ninguém sabia que havia uma pessoa desse nível, com essa capacidade, no seio do MPLA. É uma descoberta, uma surpresa que João Lourenço fez em Angola. Na oposição não vejo ninguém. Conheço quase todo mundo. Sem receio de errar, quem quiser me contrariar, que contraria. Eu não sou fanático de ninguém. Quem fará melhor que João Lourenço na oposição, na sociedade civil e mesmo líderes religiosos, entre aspas, eu não vejo. Quanto à cidadania, isso que queria perguntar, no MPLA, para o MPLA, é o cartão de membro do MPLA que mais importa. É ser membro do MPLA, é a militância que mais importa e não é a cidadania. Cidadania para o MPLA não existe. Ele até não quer ouvir isso. É esse problema que tem o João Lourenço neste momento. João Lourenço quer melhorar, quer colocar-se como cidadão, quer levar uma política aberta e o MPLA disse não. Sobretudo que há bicefalia em Angola, João Lourenço como chefe do Estado e José Eduardo Santos como presidente do MPLA, para eles é o MPLA que manda João Lourenço, que manda o governo, é o governo do MPLA. Significa que João Lourenço como vice-presidente do MPLA, ele é subalterno a José Eduardo Santos, o que não podia ser. Eu estou contra esta bicefalia. Pode haver bicefalia, mas com uma outra figura, não é com este que já esteve durante 42 anos ou meio século no poder para destruir o país.
Bem, muito obrigado. Mayra, eu tenho aqui mais ouvintes em linha, mas aí nas redes sociais deve haver muitos comentários. Não?
É verdade, a lista é muito grande e eu peço já desculpa a quem não conseguir ter a sua pergunta colocada aqui. Mas, Dr. Makuta Nkondo, muito boa tarde. Temos aqui várias perguntas. Qual é o plano ou projeto da Casa CE para os próximos 5 anos? Que a sociedade esperava maior flexibilidade por parte do governo do presidente João Lourenço, cumprindo a tão proclamada contenção de custos. Qual é a sua visão, pergunta aqui um dos nossos internautas, sobre a aquisição dos Lexus e, tendo sido o único deputado a rejeitar o reajuste salarial proposto pelo Parlamento angolano, a que preço é que teve que pagar por isso e até onde é que vai a sua rejeição? E também, ainda nesse plano dos salários dos deputados, Alberto Isaac pergunta se o país se encontra numa crise económica, porquê aumento de salários dos deputados?
Ok, muito obrigado. Quanto à primeira pergunta, eu não domino bem a política da Casa CE, eu sou um quadro, um membro independente da Casa CE, mas a Casa CE sempre está a defender a melhoria da vida do povo, o bem-estar da população angolana. Até o Abel Chivukuvuku, líder da Casa CE, para ele sempre aconselha que estamos a servir a Angola e os angolanos. Não estamos ao serviço de nenhuma formação política. O bem-estar do angolano deve estar acima de tudo. Segundo, ouço falar dele, Abel Chivukuvuku, e também está no manifesto da Casa CE. E para mim, Makuta Nkondo, ando a lutar pela devolução do poder ao filho da terra. O filho da terra, o indígena, o autóctone, não tem poder, não manda. Não tem poder político, não tem poder financeiro, não tem nada. É o mais pobre que existe, é o marginalizado que existe, é o mais rejeitado. A maioria das prisões de Angola, unidades da polícia, estão cheias dos filhos dos autóctones, dos indígenas e todos os pobres, porque não têm condições, são desempregados, não estudaram, os pais não têm condições. E os jovens dedicam-se à delinquência devido à pobreza, as meninas à prostituição, porque não conseguem competir com suas colegas, suas amigas, cujos pais têm vida normal. E também as zungueiras em Luanda, em todas as cidades, meninos de rua, todos eles são filhos do povo, filhos do pobre. Então, não há poder para o indígena, para o dono da terra. A segunda pergunta, por favor, se me recordar.
É a questão da sua visão em relação à aquisição dos Lexus e o aumento dos salários dos deputados.
Ok, muito obrigado. Eu, no Parlamento, quando estávamos a discutir o aumento do salário do deputado em 5% e outras mordomias, deputado tem direito a dois guardas, que chama escolta, um guarda fica em casa, outro no carro, tem direito a viajar pela primeira classe, você sabe quanto custa, tem direito a 5 empregados domésticos em casa, cozinheira, não sei o que tudo. Eu disse não e votei não, eu sou o único que votei não e tive problema na minha bancada. Houve uma reunião de emergência contra Maputa Kondo pela minha bancada e até neste momento continuamos a discutir estratégia, faz não sei o que é isso, para tomar palavra isso, aquilo, não sei o que, quantos minutos, você não tem direito a isso. O presidente tem que aprovar, você fala isso. E eu perguntei se é censura ou não, porque Maputa Kondo não se censura. Por que que recusei? Não significa que recusei o salário. Todo mundo precisa de salário para viver, mas não é a prioridade em Angola. Quando os hospitais não têm sequer papel para fazer receita, os hospitais não têm luvas, não têm algodão, não têm aspirina, não têm nada. Escolas não têm nada. Na escola do Lufico, comuna do Noki, na província do Zaire, é um bom edifício construído, mas não tem condições, os filhos estudam atrás, à sombra de uma árvore. Isso é uma situação geral em Angola. E nós vamos nos dar a ousadia de aumentar o salário. Então, eu disse que temos que acabar com essa obesidade dos salários dos deputados. Viajar na classe econômica, até mesmo na classe, eu dei esse exemplo, mesmo na primeira classe, não há paraquedas, o avião cai, vocês todos morrem. E quanto aos tratamentos, temos que nos tratar nas clínicas de luxo, nas clínicas de quê? Eu disse que todos aqueles que se vão tratar na África do Sul, na América e tudo, quase na sua maioria regressa no caixão. É? E Maputa Kondo se trata como? Eu disse que me trato em casa, tem médicos amigos, tem enfermeiros e faço massagem na minha aldeia. Tem uma neta minha que me faz massagem caseiro com folhas e raízes.
Doutor Maputa, doutor Maputa, então vamos só tentar perceber. O doutor Maputa não foi contra o aumento de salário, mas negou as regalias oferecidas aos deputados, é isso?
Sim, sim, não tem motorista, não tem cozinheiro. Eu lhes disse que o funge que a minha mulher prepara é mais gostoso que qualquer outra comida. Que a mão da minha esposa é especial, cozinha bem, limpa bem a minha casa. Eu não tenho motorista. Eu disse que o salário de motorista, você não luta contra desemprego e tudo. E aquele dinheiro, você está no teu salário, disse, bom, paga-se a quem faz aquele trabalho. Se é minha mulher que faz o trabalho de cozinheiro, paga-lhe como cozinheiro. Se é ele que limpa,
muito bem,
casa,
doutor,
paga-se como empregado de limpeza.
Sim, doutor, tem aqui mais gente em linha, portanto eu vou dar tempo. Tenho aqui o ouvinte Abel Cacinda Kalitangi, no Uambo. Senhor Kalitangi, está-me a ouvir?
Estou em linha, estou em linha.
Muito bem, senhor Kalitangi, faça favor.
Muito obrigado pela oportunidade que é me dada pela esta radiofonica a Voz da América. A minha questão é a seguinte: queria levantar uma crítica acerca da população angolana que tem criticado recentemente o poder de João Lourenço. É de dizer que João Lourenço ainda não vai mudar Angola em poucos dias de governação. Ainda lhe restam mais 4 anos para governar este país. Nós suponhamos que ainda haverá muitas expectativas para melhorar esta Angola, mas o que vemos para a população angolana é que já estão a criticar cabalmente João Lourenço. Quase a população angolana pensa que poderia mudar Angola em pouco tempo. Mas não, João Lourenço ainda lhe restam mais 4 anos para mudar.
Sim.
Essa nação.
É verdade, sim.
Acerca também dos... muitos também... A minha questão é a seguinte. Para o Orçamento Geral do Estado, essa pergunta direciona-se para o convidado João, o convidado Makuta Kondo, acerca do Orçamento Geral do Estado, sendo eles deputados que aprovam o Orçamento Geral do Estado. E qual é o ministério com maior percentagem do Orçamento Geral do Estado? O ministério com maior percentagem?
Sim.
Aparece sempre também nas redes sociais as reações do Partido Unita, dos deputados do Partido Unita, acerca dos carros dados a Putinano, não estão em condições, das estradas nacionais de Angola. Será que antes de prever a entrega desses carros, eles não sabiam a marca? Essa também é uma das questões.
Muito obrigado. Era o senhor Abel Cacinda Kalitangi. Ele estava-nos a falar do Uambo, aí no centro de Angola. Olha, doutor, nós temos pouco tempo antes de terminar esta primeira meia hora. De qualquer maneira, eu vou-lhe dar...
Vou começar a resumir.
Sim.
Ok.
Vou resumir. Ok, muito obrigado. Quanto à primeira pergunta, é por isso a dizer que se significa condicional. Se o João Lourenço não mudar, sinceramente, é o presidente para Angola. Até um provérbio que Congo que diz, o salu otondwa com foco e cuyanti cuco. É no fim que se conclui uma obra. Aham. Quanto ao resto, quanto ao Orçamento Geral do Estado, é muito volumoso. Só posso lhe dizer que a educação tem mais de 5% do orçamento. A saúde, pior, menos de 3%, de 4%. A educação, mais ou menos 4%. Não é 40%. 4%, e a saúde 13%. A agricultura, quando diz que diversificar a economia angolana não deve basear-se mais só nos petróleos, tem que se diversificar. A base da diversificação da economia angola é a agricultura, tem 0,0%. Isso é contraditório. Quanto aos Lexus e tudo, eu até já tenho Lexus em casa, não estou a andar com isso. Fui um dos primeiros deputados a ser contemplado, enquanto que no parlamento nunca participei, não participo naquela discussão dos Lexus, não sei quem tudo. Eu ando com a minha carinha de que o pneu de socorro foi roubado. Até todo mundo a me tombar.
Todo mundo
a rir-se de mim. Eu defendo nossos filhos. Eu digo sempre que o filho angolano, o filho bantu, não nasceu bandido, não nasceu gatuno. É a pobreza que lhe torna de
Makuta
Nkondo. E o pneu de socorro foi roubado.
Makuta Nkondo.
Olha, vamos ter que interromper aqui um bocadinho, porque eu tenho que dizer aos ouvintes que a partir da... Não desligue, doutor. A partir das 18 vamos estar em onda média, nos 1530, e onda curta, 13.630, 17.655. Continue connosco com este bem animado Angola Fala Só. Voz da América a transmitir a partir de Washington. Este é o Angola Fala Só. Ao microfone, João Santa Rita, a Mayra de La Salette. Hoje temos connosco Makuta Nkondo, deputado da Casa CE, teve uma conversa bem animada sobre a situação política em Angola. Portanto, os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, não se esqueça, também podem fazer as suas perguntas pelo Facebook e podem fazê-lo também pelo WhatsApp 1908-652-4584. Muito rapidamente, antes de voltarmos ao doutor, vamos até ao Norberto Satec. Ele está no UAMB e tem a habitual revista de imprensa, hoje um bocadinho mais pequena porque o programa está bem animado.
Desvio de 7 bilhões de quanto leva João Lourenço do Palácio da Mutamba e a grande manchete do novo jornal, enquanto que o semanário Liberdade estampa como chamada de capa quadrilha burla Banco Nacional de Angola, ilustrando a mesma matéria com os rostos do ex-presidente José Eduardo dos Santos, do ex-responsável do Fundo Soberano Filomeno dos Santos e também do ex-presidente do Conselho de Administração do BNA, Walter Felipe. A República destaca, Luanda continua sem governo, cada um dança conforme o que tem na pança. O Jornal de Angola titula em letras garrafais: Educação e Saúde vão ter mais verbas no Orçamento Geral do Estado. Benguela sai às ruas em manifestação contra a privatização da Praia Morena, um grande manchete do país, tendo destacado também nesta edição. Dirigente da UNITA clama por restos mortais do líder fundador do Galo Negro, Jonas Savimbi. O semanário Expansão traz em caixa alta, BIC, BSA e Económico são os campeões das divisas. E por último, escreve também, gigantes internacionais concorrem à construção de refinarias em Angola. UAMBO, Voz da América, Norberto Sateco.
Ah, doutor Makuta Nkondo, ainda está em linha, não é verdade?
Isso, estou em linha.
Olha, eu tenho só uma pergunta a fazer para iniciar esta segunda meia hora, porque fiquei um pouco confuso. Portanto, você disse que não há ninguém neste momento em Angola, segundo a sua opinião, que possa ter melhores qualidades que o presidente João Lourenço, mas ao mesmo tempo você disse que tinha ficado desiludido com as escolhas que o presidente João Lourenço tem estado a fazer para o governo. A minha pergunta é, claro, está, então como é? Está confiante? Não está confiante? Ele é o melhor ou não é?
Mas é aquilo desiludido, por causa das pessoas que ele está a nomear, isso não retira o valor político do João Lourenço. Uhum. Temos que ser sinceros, não é por ser do MPLA que não vou aceitar João Lourenço. Aquilo que sempre disse, incumbe a diabo que incumbe a muito, que sou amigo da razão, não sou amigo de pessoa. Eu não vejo, porque João Lourenço é do MPLA, Samacuva da UNITA, Chivucuvucu da Casa, CE, porque Angola Cabango, ele que não. Eu falo e repito, entre os líderes políticos que Angola tem neste momento, tanto no MPLA, na oposição, líder da sociedade civil, aqui há uma confusão do termo sociedade civil. Sociedade civil são as organizações de pró-MPLA, já trazido para mim, não. Sociedade civil é outra coisa, são os fazedores de opinião.
Sim.
Para mim são esses. E mesmo líderes religiosos que são, na sua maioria, corruptos. Né? Eu não vejo ainda, é uma descoberta que fizemos. Isso que estou lhe dizer é verdade. Por que a popularidade de João Lourenço subiu subitamente? No fechar e abrir os olhos, João Lourenço. Hoje em dia, se João Lourenço concorrer como independente em Angola, vai ter maiores votos que como concorreu no MPLA.
Muito
até
bem.
Esse problema também está. Desculpe, mas eu vou explicar. O outro problema que tem João Lourenço, o Eduardo Santos, de um lado, não quer deixar. E quase está a fracturar o MPLA, a essa bicefalia. Todos aqueles que foram decepcionados, que sofreram vexame, que atravessaram o deserto no tempo de José Eduardo Santos, estão atrás do João Lourenço. E João Lourenço é astúcio. Todos aqueles que perderam seus lugares honorários, tudo, João Lourenço está-lhes de recuperar. O governador do Banco Nacional de Angola, o atual ministro de Estado para a área econômica, Manuel Júnior. E você sabe, Eduardo Santos, que nomeou, parece menos de um mês, caiu sem explicação. os governadores que caíram e tudo, os generais, o José Eduardo Santos, antes da sua saída, assinou um decreto nomeando generais ao lugar e eram intocáveis. João Lourenço chegou, todos eles exonerados e atirado na lixeira de reforma. Quer dizer que este problema pode provocar um dia conflito. Eu temo pela vida de João Lourenço, porque Eduardo Santos, aquilo que se chama o José Eduardo Santos, cai em pouco, ou se diminuquila. Ofereceu o rato, então, mantendo-se no rato do rato, significa que não ofereceu nada. Hoje está arrependido. Se recomeçasse, Eduardo Santos não ia escolher João Lourenço, porque João Lourenço não está a se deixar, não é aquilo que a UNITA dizia, que João Lourenço está no volante e atrás dele José Eduardo Santos, e sempre com um chicote no ombro, João Lourenço vai aqui, vai ali. Não, é uma pessoa que está a agir com a sua cabeça.
Muito bem.
Pode lhe custar caro.
Muito bem. Doutor, eu tenho aqui mais um ouvinte em linha, ele já está à espera há bastante tempo. É o ouvinte Nuno Savimbi, ele é de Luanda, da província de Luanda, do município de Kazenga. Senhor Savimbi, está-me a ouvir?
Sim, estou em dia. Muito boa tarde, Santa Rita.
Muito obrigado. Faça favor. Eu sei que está à espera há bastante tempo, mas pronto, faça favor. Agora é seu.
Muito obrigado. Primeiro, cumprimentar os ouvintes da Voz da América. Também cumprimentar o nosso deputado, Dr. Malcolm Tagonda. Eu, uma pessoa que eu respeito muito, porque é uma pessoa que tem uma atitude de um ser mesmo verdadeiro angolano, que sempre defendeu mesmo o povo angolano. Indo a uma questão, primeiro, há uma questão que eu deveria colocar ao Dr. Malcolm Tagonda.
Sim, diga.
Sim.
Sim, diga.
Sim, queria colocar uma questão ao Dr. Malcolm Tagonda. Eu sei, sendo deputado da Assembleia Nacional, como é que o Dr. Malcolm Tagonda, sendo deputado da Assembleia Nacional, como é que estão a rever a questão que está a acontecer na província de Benguela? Há muita criança a morrer de fome, e eles estão, hoje estão a receber, os elexos, custou milhões e milhões de dólares, e as crianças de Miguel estão morrendo de fome. Sendo o deputado Dr. Malcolm Tagonda, será que essa questão, os deputados da Assembleia da Sociedade não estão a se bater em pé para que essas crianças possam acudir a essa situação que está acontecendo em Benguela? Essa é a minha primeira questão. E a outra minha questão vai se debater mesmo a questão ao Orçamento Geral do Estado, que provavelmente, na sua maioria, foi mais o orçamento, está mais ligado à defesa, ao Ministério da Defesa, e deixou de lado a questão da educação e a saúde. E eu olhando, tenho visto muitas situações que se vivem em Angola. Se hoje andar, pessoalmente falo principalmente do Kazenga, porque vivo no município do Kazenga, hoje se vires aqui, convido ao deputado Malcolm Tagonda a visitar o Hospital Municipal do Kazenga, chama-se Somague. Hoje, a instituição, que é o hospital, pegou o material da instituição e criou uma clínica privada. Os angolanos, quando vão lá para marcar uma consulta, marcam a consulta e a receita, levam a uma clínica, que essa clínica é chamada do senhor Abílio. E as pessoas, quando essas mesmas pessoas não têm valor imunitário, pelo menos vai até essa clínica para marcar, para ter o resultado, essas pessoas ficam na rua. Eu gostaria que o Dr. Malcolm Tagonda, desafio mesmo o deputado, que eu admiro bastante esse senhor, faça esta visita ao Hospital Municipal da Somague.
Muito obrigado.
A outra minha
questão. Sim, diga.
Sim, alô?
Sim, diga.
A outra minha questão vai à educação. A educação. Muita gente fez as inscrições nas escolas para que poderia ter uma oportunidade para estudar no Estado. Mas, por falta de valores, essas mesmas pessoas, os nomes não saíram. Aquele que tem 50 mil kwanzas, que conseguiu 50 mil kwanzas, deu ao diretor das escolas, os nomes saíram. E coloco uma questão, Dr. Malcolm Tagonda. É o seguinte: será que os deputados não estão preocupados com a questão da saúde, que os angolanos, há muito número elevado número elevado de analfabetos em Angola. O que que a Assembleia Nacional está a fazer para minimizar esta situação? Para que a situação passe, as pessoas que têm, pelo menos, numa pequenas condições, não têm, pelo menos, esses valores de 50 mil kwanza para poder estudar na escola do Estado. O que os deputados da Assembleia Nacional estão a fazer para minimizar essa situação? Para terminar, vou tocar ao presidente da República, chama-se João Lourenço. Primeiro, dizer ao povo angolano, primeiro, o gatuno não muda, todo que gatuno não muda. O gatuno dá uma pausa. O gatuno não muda de roubar. O João Lourenço é o gatuno que está ali, como o próprio José Eduardo dos Santos. O João Lourenço prometeu de que todos os empresários que têm dinheiro lá fora do país venham investir em Angola. Tiram aquele dinheiro que está lá fora, tragam em Angola. O João Lourenço é o gatuno que está ali. Faliu o Beza, ele seria a primeira pessoa a tirar o seu dinheiro que está lá fora do país. Sendo presidente da República, dar o seu exemplo, eu roubei o dinheiro do país, fui buscar a minha parte, está aqui. E seria um exemplo para todos. Ele trouxe a sua, dá o seu exemplo, os direitos que eu vejo, o Cangama, não sei lá quê, e buscar o dinheiro que ele roubava do povo trazer em Angola.
Muito
então,
bem.
Eu acho que seria, primeiro, esse desafio vai ao presidente da República, busca o dinheiro, vem ao público dizer que eu roubei o dinheiro,
obrigado.
Que eu roubei, está aqui.
Obrigado, senhor Savimbi. Era o ouvinte Nunes Savimbi, no município de Cazenga. Bem, há que dizer que nós não temos qualquer prova de que o presidente João Lourenço teria levado dinheiro para o estrangeiro. Portanto, pronto, fica aqui só essa ressalva. De qualquer maneira, doutor Makuta Nkondo, aqui umas perguntas. Você já falou do problema dos Lexus, não é? Você já falou sobre isso.
Já falei na saúde, na educação e dos Lexus. Isso em geral é Angola.
Sim, agora...
Não vamos ser repetitivos.
Sim.
Vamos gerar.
Mas há aqui uma pergunta que eu achei interessante deste ouvinte. Ele pergunta se estas questões dos hospitais, das escolas... Se isto são questões que são levantadas no Parlamento pelos deputados e se são discutidas, você pode, sem dúvida, responder a isso.
O povo, como no Parlamento, nem todos os debates, nem todas as reuniões estão retransmitidas em direto pela imprensa, o povo não pode saber. Não é só Makuta Nkondo que defende o povo no Parlamento. Todos os deputados, mesmo do MPLA, falam. Todos nós, deputados, estou a dizer, mesmo os colegas do MPLA, defendem o povo, falam abertamente. Aí no Parlamento, todo deputado tem liberdade de falar. Ninguém está a aceitar a situação que se vive no domínio da educação, no domínio da saúde em Angola. Também não é a defesa, não é... É a defesa que tem maior que o dinheiro no orçamento geral do Estado. É a dívida pública. Mais da metade do orçamento geral do Estado está atribuída ou está alocada ao pagamento da dívida pública. Dívida de quê? Como? Com quem? Isso é que não sei, não sou economista, isso... É isso que estamos a questionar. É a dívida pública que está a consumir mais de metade do orçamento geral do Estado. A educação está mal em toda Angola. A saúde está mal em toda... Lá no Cazenga, é isso que eu falei na minha entrevista à Rádio Despertar anteontem. É lá onde levei o meu tio, onde não havia nem sequer um simples papel para fazer a receita. Não havia reagente para fazer gota espessa, para ver paludismo. Não havia nada. 8 análises, eles me indicam para ir a uma clínica privada, a um laboratório privado. Por que? Não sabemos. Tem que constatar, em toda Angola, os hospitais não têm nada, as farmácias estão vazias, nem luva, nem algodão, nem nada tem. Mas na entrada de qualquer hospital você tem farmácias privadas, ecografia privada, tudo privado, tudo. Os privados têm tudo, as farmácias, ecografia, não sei o quê, aquelas coisas todas, o raio-x. Os hospitais não têm, mas os privados têm. É cada entrada do hospital.
Muito
pertence
bem.
A quem? Essas farmácias, não sabemos. Uhum. Educação, mesma coisa. É por isso, nas fronteiras, nas províncias fronteiriças de Angola, tanto a saúde, o povo está a se tratar fora do país, no país vizinho, na educação, as crianças estudar fora de Angola, os que não têm possibilidade estudam debaixo das árvores.
Muito
agora,
bem.
Um assunto interessante. Esse de João Lourenço Tuno Gatuno, eu não tenho prova. Uhum. O João Lourenço tem problema. Lançou uma campanha contra a corrupção e a impunidade. Nessa campanha pediu o repatriamento do dinheiro que está fora, que se chama capitais, ou fundos que estão fora, fundos de angolanos. Como é que foram lá parar, não sabemos. Tem que se repatriar e não haverá perseguição. Anteontem ouviram o porta-voz do MPLA, o Biro Político do MPLA reuniu-se, o porta-voz do MPLA, o que disse? Para os deputados terem cuidado quando vão aprovar a lei sobre a repatriação dos fundos que estão fora, para que não haja caça às bruxas, para que não haja perseguição de pessoas. Porque nem todo o dinheiro que está fora, segundo o porta-voz do MPLA, nem todo o fundo que está fora foi roubado ou ilegal. E eu estou a colocar a pergunta a esse porta-voz do MPLA, que indique um único angolano que tem milhões lá fora, que não foi roubado. Dinheiro legal e dinheiro honesto. E qual é o salário deste angolano para ter milhões de fora? Porque não é como a Kutankondo, com seus 50 mil e quanto de salário, ou 100 mil e quanto, ou com dinheiro de venda de água da Zunga, que se vai pôr dinheiro lá fora.
Muito bem. Doutor, tá, olha, doutor...
O João Lourenço a puxar aqui o empelacular.
Está bem. Olha, doutor, tem aqui mais... A Mayra tem aqui muita gente.
Pois
tem
é.
Muita gente em bicha. Vamos lá.
Doutora Makutankondo, os não, internautas...
Cada pessoa agora uma pergunta.
Exatamente. Uma pergunta. Exatamente. E as suas respostas têm que ser mais curtas, têm que ser mais breves. Nós temos aqui temos aqui vários internautas e eu vou agrupar as perguntas que querem saber qual é a sua opinião sobre a perda de valores em Angola e que conselhos dá à juventude angolana para que possa contribuir positivamente para o desenvolvimento do país. Eles falam também na questão da maior parte dos angolanos não saber sequer falar as línguas nacionais. Também, em termos de educação, temos muitos internautas e em todos os nossos programas estudantes que estão fora do país, que foram enviados ou por via de bolsa ou que poderiam tiveram a oportunidade de estudar fora e que agora as transferências de Angola para fora não acontecem e eles estão a passar por muitas dificuldades fora do país. Fala-se disso na Assembleia, discute isso. Qual é a sua opinião?
Sim, eu pessoalmente, por isso falo em indígenas ou autóctones. Os valores de Bantu e Angola perderam-se, mas é aquilo que se diz, tal pai, tal filho, tal mãe, tal filha. Isto revela do comportamento que o MPLA marxista-leninista introduziu em Angola. Faltar respeito ao mais velho, ameaçar de antigamente você mata alguém, nem se faz inquérito, nem nada. Você, pessoas, você brinca com ele, é para cuidado, é? Senão vou te cumprir, é? Não é problema. Isso não é problema. É resulta da distribuição das armas nas mãos do povo. Quem distribui essas armas nas mãos do povo é o MPLA, dizendo que é defesa civil, para defender o poder, para defender o MPLA. O resultado é esse. As línguas nacionais não são faladas. Em Kikongo se diz Endinga, Keitumbu, Ilangomwana, Koko e Kuendanga. Significa aquela língua que não é falada pelas crianças tende a desaparecer. Os próprios dirigentes, os próprios governantes não falam língua da terra. vão dar comícios em português, até português erudito, com contradutores ao lado. Como é que o povo vai fazer? Num país como Angola, a própria ministra da Cultura, nenhuma cultura bantu sabe, ele não pertence a nenhuma etnia de Angola, nenhuma tribo, nenhum clã, nenhuma linhagem, não sei porque nunca disse isso, não fala nenhuma língua da terra. É a pergunta que sempre coloco, mesmo defendendo um pouco que João Lourenço é fenomenal. Ele diz que a mãe do Namibe, mas no Namibe, que município, que comuna, que aldeia, e qual é a língua da mãe? É Mucubale? É Muimba? Ok. Uhum. O pai de Malange, que município, que comuna, que aldeia do pai, qual é a língua do pai? É Kimbundo? É Songo? Esse que é o problema. Quanto aos estudantes, não é só que os valores não vão. Mesmo os bolseiros do MPLA, do INABE, o governo manda bolseiro lá, regressa, estão no desemprego. Todos os bolseiros que vieram quase da Grã-Bretanha, até já fundaram um fórum para se defender, estão no desemprego. Bolseiros que vieram do Brasil, de Portugal, de onde? Não tem emprego. Não é só que o governo não manda mais valores lá fora. E quando termina lá fora, vem aqui, o governo não precisa dele. Nem os partidos políticos da oposição até fala deles, nem a sociedade civil. Estão completamente esquecidos.
Muito bem. Doutor, eu agora tenho aqui um ouvinte de Cabinda, que é o ouvinte Lila Monho. Senhor Monho, está-me a ouvir?
Estou ali.
Muito bem, olha, é bom ter uma pessoa de Cabinda, faça favor.
Obrigado, equipa da Voa. Obrigado ao doutor Makutankondo. Muito boa tarde, doutor.
Boa tarde.
Vou ser breve.
Boa tarde.
Eu sou... Sim, muito boa tarde. Eu sou filho de Cabinda e queria lembrar ao doutor que nós ontem comemoramos mais um aniversário do Tratado de Simulambuco, o que nos representa historicamente. Muito obrigado.
Sim.
Ok, obrigado.
Sim, tem uma pergunta?
Tem uma pergunta. Em relação à nossa história, doutor Makutankondo, eu queria saber qual é, no vosso programa, a bancada da Casa CE, nesta legislatura, em relação às autarquias no país? Porque nós estamos ansiosos em saber, até o final desta legislatura, já será até 2022, qual é a ansiedade da Casa CE em relação à história das autarquias? Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o ouvinte Lila Monho de Cabinda com uma pergunta muito breve. Autarquias, doutor.
As autarquias é toda a oposição que defende as autarquias já. A UNITA é que está através de Samakuva que avança 2019. Mas se dependesse da Casa CE, nem que seja amanhã, queremos autarquias já. E autarquias genuínas, não são aquelas autarquias graduais. Por isso, todos nós estamos a defender a autarquia já, e o MPLA também vai ludibriando as pessoas, atirando areia aos olhos das pessoas, dizendo que quer autarquias, não quer nada, é mentira.
Uhum. Muito bem. Mayra.
Muito obrigada, João. Doutor Makutankondo, vamos aproveitar o tempo. Flor Castelo pergunta o que é que está na base do enfraquecimento ou desaparecimento dos partidos e instituições políticas de origem bakongo. E também pergunta Mâncio Miguel como vê o futuro próximo no MPLA caso José Eduardo dos Santos não saia da presidência do partido.
Ok. Muito obrigado. Quanto ao desaparecimento político dos bakongo, os bakongo são muito ambiciosos. Excessivamente, todo mundo quer ser presidente. Todo mundo quer. Eu sou mukongo e fui da UPA. Nesse momento na UPA, todo mundo, se não é ele próprio herói, é filho do herói, é filho daquilo, quer candidatar-se a presidente da FENELA, Ngola Kabangu na we no serve, Lucas Ngonda no serve, eu é que sirvo, excessivamente ambicioso, é que o Mucongo é tambor vazio que faz tanto barulho. Esse é por isso, e o Mucongo não é político. Só vou te dizer, os jovens que organizam manifestações aqui em Luanda contra o MPLA, entre eles parece que os bacongos são racistas, estão lá bacongos, estão bacongos nascidos aqui em Luanda com esse espírito de que não é Mucongo. E o Mucongo não vai para dizer que vamos lá, não, eu tenho minha mulher, tenho filhos, eu não posso morrer à toa. Por isso o Mucongo põe de lado. Quanto ao MPLA, caso Eduardo Santos não saia da presidência do MPLA, o grupo de Eduardo de João Lourenço, encabeçado por Ndalo, segundo que estou a ler nas redes sociais, estão a prever que em 2022, se o Eduardo Santos persistir naquela cadeira de presidente do MPLA, João Lourenço vai se candidatar a título independente. Só que a Constituição não prevê isso, mas ele, como presidente, tem o poder de dissolver tudo. Que doravante o parlamento cai, a Constituição cai, o exército cai, tudo cai. Tudo recomeça a zero, é assim. Vamos ter todos nós brechas, porque mesmo eu, Maputa Nkondo, não gosto de me candidatar sempre atrelados a uma formação política qualquer. É a coisa que mais odeio na minha vida.
Doutor Maputa Nkondo, vou-lhe colocar uma última pergunta. Vem de Fernando Pedro, em Orleans, em França, e ele questiona, nesta sua segunda passagem pela Assembleia Nacional, o seu grupo parlamentar já pensou em preparar um projeto de lei para a reparação das vítimas do conflito armado do pós-guerra entre o MPLA e a UNITA, ou optarão pela atitude dos que lá têm estado com lugares cativos, fazendo de conta que este assunto foi esquecido pelos angolanos?
Muito obrigado, é uma pergunta muito sensível. Eu pessoalmente sinto-me arrependido de defender muito Jonas Savimbi. Não é só as vítimas do lado do MPLA, de 27 de maio, vítimas de José Miguel, de aquelas vítimas depois da explosão do MPLA no Congo, Leopoldville, no Congo, Brazzaville, o que Neto fez, as vítimas de leste, de Angola, e não sei o que, por parte do MPLA. E essas vítimas da UNITA, as vítimas da FNLA, eu estava na UPA FNLA. Todas as direções, as primeiras direções dos três movimentos já não existem. Os líderes exterminaram, a ordem exterminou todos os companheiros, quase. O Neto exterminou todos os companheiros. A UNITA exterminou todos os companheiros. Eles não tinham outra sentença senão a da morte. Eu estava a ouvir aí na revista da imprensa que a UNITA está a pedir o rapatriamento do corpo de Jonas Savimbi. E onde estão os corpos de Tito Xinguns, de Sangumba, de Wilson Santos? Ontem não dormi a ouvir que o irmão mais velho de Wilson Santos morreu, sempre doente, mas é mais de compensamento do irmão, etc, etc. Neste lado, onde estão os corpos de Nito Alves, Bacalov, Zé Vandunem, não sei o quê? Do lado da FNLA, onde estão os corpos daqueles comandantes todos, comandante
Obrigado.
Londres, comandante Isaías e todos. Por isso, Doutor... é um problema sério que não podemos levantar, senão Angola
Doutor...
que
estrada. Olha, doutora Makuta Nkondo, infelizmente estamos a chegar ao fim, podíamos ficar aqui horas a conversar, não é verdade?
É verdade.
Temos também muitos ouvintes que queriam falar consigo, infelizmente não há tempo para mais. Aqui não há prolongamento, de maneira que, olha, doutor, eu vou-lhe agradecer imenso a sua participação. Você é sempre uma pessoa muito interessante de ouvir, portanto, muito direto aos assuntos. E eu espero que num futuro próximo você possa voltar para comentar algum desenvolvimento em Angola, mas eu quero-lhe agradecer imenso ter participado aqui.
Muito obrigado, muito obrigado. Tudo tem que ter fim.
É verdade.
Nem que estejamos aqui durante uma entrevista de um ano, os ouvintes não acabarão.
É verdade, muito bem dito.
Todo mundo.
Muito obrigado. E vamos ficar aqui também com os ouvintes, a agradecer aos ouvintes que estiveram connosco. Até à próxima sexta-feira. Não se esqueça, sexta-feira é dia do Angola.
Fala só.